Olha, já estamos ao vivo, pronto, pessoal, já estamos.
Olá.
É mesmo assim, isto é improvisado hoje. Isto é muito improvisado. Bem-vindos a mais um direto, o terceiro direto em dois dias aqui no Central Comics, desta vez com o podcast da Paranoia Coletiva e juntamente com o Ricardo Lopes e o António Moura. Vamos falar de cinema, cinema em casa e cinema nas salas de cinema. Opa, e espero que seja aqui um serão agradável, porque temos muito para conversar, muitos filmes, os melhores filmes e os piores também, os piores filmes de maio. António, bem-vindo, e Ricardo, muito obrigado por estarem aqui hoje.
Boa noite.
Olha, então, Ricardo, quero-te pedir um favor, quero que agora sejas tu a começar outra. Faz conta que não tínhamos começado o vídeo e vais começar tu a... faz tua apresentação, que é para pôr aqui uma surpresa, anda lá.
Ok. Boa noite, Hugo. Boa noite, António. Vamos aqui falar sobre filmes, os filmes que vimos no mês de maio, o mês que agora finda. Por isso, vamos aos melhores e, quem sabe, até aos piores filmes de maio.
Bem-vindo ao canal do YouTube do Central Comics. Meu nome é Ricardo Lopes e estas são as fitas do mês.
Já há um ano que não... Já há um ano que não tínhamos esta introdução.
Opa.
Gira, gira, gira.
E lembrei-me de, como estamos a falar dos filmes do mês, lembrei-me deste teu programa, digamos assim, que durou 3 emissões, depois não tiveste tempo para fazer mais.
Nem chegamos a 3.
Chegamos a 3, mas quando quiseres voltar a fazer, estás à vontade, já sabes que podes voltar a fazer. Mas pronto, eu estava com saudades de ver aqui as fitas do mês a passar. Sim. E é por isso que tivemos.
Ah, bela recordação, obrigado. Olha, e confesso-vos que eu estava para gravar um especial sobre a estreia do novo Top Gun na mesma sala de cinema onde gravamos essa intro, que é o Cinema Sandy.
Pois, exato. Olha, e por falar no Top Gun, já estamos aqui com um comentário e bastante polémico. Aqui o Star Wars Forever está a dar 2 em 10 ao Top Gun Maverick. E nós os três vimos e damos para aí um 8 cada um. E eu não sei como, eu acho que o António deu 8, tu não sei se deste um 7 ou 8, Ricardo.
8.
Eu também dou 8. E aqui o Star Wars dá um 2, que é fraco. Quem quer começar aqui com o Top Gun?
Eu acho que devíamos deixar o Ricardo começar.
Ricardo, então começas tu. Ok, tens 8. Sim, sim.
Eu, só para conferir, que eu dei 8. Top Gun Maverick, 36 anos depois, é nostalgia de regresso ao ecrã. E se calhar eu compreendo o 2 por alguém que ou tenha odiado o primeiro filme. Pronto, ok, um aviador. Muito bem, obrigado pela informação. Eu conheço algumas pessoas ligadas à aeronáutica em Portugal e não só, que adoraram o primeiro filme. E alguns até foram para a aeronáutica e para, até mesmo para a Força Aérea depois do primeiro filme. Isso foi um fenómeno que aconteceu nos Estados Unidos, depois do Top Gun Ases Indomáveis. Também se passou em Portugal e com o Maverick. Acontece a mesma coisa. Ok, efetivamente, há aqui um insulto à inteligência, se calhar há um insulto à inteligência coletiva. O filme tem ali diversos buracos técnicos e não só, até mesmo por proteção de inimigos. Não há um inimigo no filme a não ser um estado pária. Depois tem ali muitas cenas que eu diria que são cenas à la Missão Impossível. Estamos a falar de uma equipa que tem sido responsável por esta saga cinematográfica do Missão Impossível, que agora já vai no 7º e a caminho do 8º filme. Ou seja, tem coisas que não são reais, que não são verosímeis. Para o comum dos espectadores, consome aquilo de uma forma até bastante emocionante e com imensa adrenalina. Logo, a primeira sequência, isto para quem não viu o filme, o Tom Cruise mete-se, o Capitão Pete Maverick Mitchell, mete-se numa encruzilhada, num problema, e é convidado a... para o desprestigiante cargo de instrutor da Top Gun, para formar os melhores dos melhores pilotos da Força Aérea Norte-Americana numa missão bastante arrojada. E é nessa encruzilhada, nesse problema que ele se mete, que ali começa o primeiro grande barreto do filme. Eventualmente o primeiro grande barreto do filme. Entretanto, já li que há aqui a possibilidade daqueles aviões serem reais, que há ali uma certa ligação a... aos aspectos reais da Força Aérea. para quem estiver integrado na parte da aviação, seja comercial, seja na aviação militar, aqui vai encontrar discrepâncias e situações que é capaz de dizer, ok, isto são barretes atrás de barretes, isto não é verosímil, se calhar também não é verosímil termos câmaras e IMAX a filmarem a altitude, filmarem pessoas que não têm formação militar, que tiveram ali uma formação militar muito breve, mas o que é certo é que o filme está lá. E para quem gosta de cinema, temos ali cinema espetáculo, blockbuster de verão, pipocas na mão e consumir e ficar com os olhos cheios. Essa é a minha primeira análise que aqui faço ao filme. E já em resposta também ao que estava aqui escrito. E tu?
António, deixa-me primeiro falar primeiro eu e depois dás a tua opinião. Até por causa aqui do Stratovarius da questão que ele coloca, que não é. Pronto, que são partes que insultam a inteligência lá das partes mais técnicas da aviação. Aquilo é um filme. Epá. Eu também, por exemplo, quando vi o filme, que nada a ver a nível de temas, mas quando vi o filme, por exemplo, do Eurovision, e é um filme que o Eurovision é a Eurovisão que eu sigo já há uns anos, desde 2017, desde que no ano em que ganhamos o Eurovisão. Comecei a seguir aquilo e percebi como aquilo funcionava, que até lá, até então, eu não sei como é que aquilo era. Epá, seguia nos anos 80 e depois, quando aquilo começou a descambar para os anos 90 à frente, deixei de ver e comecei a ver agora recentemente. E aquilo tem lá muitas coisas também que era impossível acontecer no Festival da Eurovisão, tanto na parte da votação, que não é assim que se faz, como no filme indica. Aquilo, obviamente, é tudo mais dramatizado para dar emoção ao espectador. Obviamente que eu não vou acreditar que aquilo é tudo possível de fazer com os aviões e que a Marinha norte-americana tem uns chassos do caraças e depois um país qualquer inventado tem um topo de gama do topo de gama, pá, coisas desse género. Pá, é ver o filme e pronto, e é divertir-se. Obviamente quem está dentro da profissão, não é, pode sentir-se assim um bocadinho alterado, mas a maior parte dos telespectadores eu acho que vai gostar. Aliás, está a gostar porque está a ter boas críticas. O filme também tem, eu fiquei surpreendido, porque tem bastante drama, tem as suas partes calmas, tem, pronto, embora acho que seja muito calcado do primeiro, em muitas cenas, a parte romântica, depois querem pôr também aquelas referências da moto com o avião a passar ao lado, depois o Great Balls of Fire outra vez, depois tiveram que pôr o filho do Gus, tiveram que pôr também um bigode para ficar parecido com o pai. Mas para que é que o filho tem que andar com um bigode também parecido com o pai? Para nós sabermos que é o filho dele, pá, bastava indicar que era o filho, precisavam pôr um gajo parecido com o ator original. Pá, coisas assim que sejam um bocadinho forçadas a mais. Mas de resto, eu diverti-me bastante com o filme. E tu, António?
Pá, antes de mais, queria dizer que eu dei 9 em 10 na minha crítica. Mas eu também, primeiro, sinto muita pena de não ter visto o filme em IMAX, porque acho que é daqueles filmes que vale muito a pena ver em IMAX, especialmente pelo impacto visual. E é como vocês já disseram, isto é um filme, é um blockbuster. É normal que às vezes as coisas sejam um pouco exageradas, vamos dizer assim. E a verdade é que, e agora aproveitando o facto de ter assistido a uma entrevista com o realizador, a verdade é que eles usaram mesmo aviões da Força Aérea, mas também tinham malta da Força Aérea dentro dos aviões. Naquelas cenas que nós vemos dos aviões, e pelos vistos a Força Aérea foi impecável com eles. Estiveram lá durante meses sempre com eles à volta dos aviões e a explicar-lhes o funcionamento deles para eles conseguirem ser o mais accurate possível. Mas é óbvio que, sendo o filme que nós estávamos à espera, que acaba por ter um bocado de ação em que costumamos ver o Tom Cruise inserido, é natural que vão acontecer coisas que desafiam a realidade que é comum dentro dos aviões, mas é um bom filme. É daqueles filmes que é para ir com a família ou com os amigos ver e passar um bom bocado. São 2 horas e 15 que uma pessoa não descola do ecrã.
António, se me permitires, o filme tem muitas cenas previsíveis, tem muitas situações, como o Hugo dizia, coladas ao primeiro, decalcadas a papel químico do primeiro. Nada contra, a nostalgia está lá, todos os espectadores são os mesmos e são outros, são outras gerações também de espectadores. Agora, faltam ali alguns elementos ao filme, faltam. O argumento é muito previsível. E às vezes...
E básico.
E básico. É. Eu acrescento até, o argumento é adaptado do primeiro filme. Este é um remake continuação. É um remake de continuação.
Quase um remake, sim.
Os dois primeiros atos do filme, eu diria que são cópia do primeiro filme. E o terceiro ato. Aí sim, efetivamente, temos um filme novo, com cenas de ação espetaculares, cenas aéreas do melhor. Aqui, pelo menos, corrigiram o erro do primeiro, porque o primeiro padecia dessa falta de cenas aéreas. E foi o editor, os editores que terão tido autorização para ir filmar nos aviões e criaram aqui sequências, porque o filme do Tony Scott era muito incompleto. E tão muito incompleto que, ao ponto do Tom Cruise e da Kelly McGillis terem filmado uma cena adicional para criar ali o clima do romance entre eles, porque o filme nem essa ligação fazia. E essa cena existe no elevador em que eles são compendiados diferentes e há ali umas soluções para disfarçarem, porque o Tom Cruise já estava na cor do dinheiro e a Kelly McGillis estava, salvo erro, no acusado, acho eu. Se não é acusado, é um outro testemunha, será testemunha, o Harrison Ford. E essas eram as fragilidades do primeiro. E este filme tem fragilidades, tem muitas fragilidades, mas é entretenimento puro.
É.
Tem ali barretos, tem muitos barretos. Ainda agora o nosso espectador, o telespectador, estava aqui a deixar o comentário da cena em que até o edifício levanta o telhado, mas o Ed Harris mantém-se ali estável. Ok, o Ed Harris era ter voado com o avião.
Claro.
O Ed Harris e quem lá mais estivesse ao lado. E essas. É cinema, estamos a falar de cinema. Desde os tempos do Charlie Chaplin, do Buster Keaton, que assistimos a estas sequências em cinema. O que temos aqui é espetáculo para toda a família, como tu dizias, Moura. Porque isto dá para levar o pai, porque o pai viu o filme há 30 anos ou há 36 anos, dá para levar os filhos, dá para levar a família toda ao cinema e consumir pipocas.
Exato. Não há outra forma de pegar no filme. Aliás, o que também há e que acaba por fazer ligação à família é mesmo a relação entre o Maverick e o Rooster. Acho que é assim o nome da personagem, o filho do Goose. Que as personagens estão a tentar criar ali uma espécie de ligação fraternal que não existia por causa da morte do Gus, e nota-se que era a ideia da personagem Tom Cruise, porque ele no fundo ainda se sentia culpado pela morte do amigo e queria ser alguém presente na vida do filho do amigo, e acaba por ser um dos pontos fortes. Acaba por ser um dos pontos fortes do filme, vamos ser sinceros. Epá, eu ainda não consigo ultrapassar o facto do arco que envolve o Iceman, que era uma personagem tão prevalente no primeiro filme, que neste acaba a ser reduzido a um papel secundário, nem secundário, terciário, e irritou-me um bocadinho, tenho que admitir.
O homem não consegue falar, meu.
O arco feita. Mas
o homem, o Val Kilmer, não consegue falar. A voz dele foi reconstituída para o filme. Nem sequer consegue falar aquilo que ele disse. O que é que o papel que ele fizesse?
Não sei. Talvez. Epá, se calhar é a minha parte nostálgica a falar. Porque eu, a primeira vez que vi o Top Gun foi há... Aqui. Há... 15 anos atrás, ou seja...
Não tinhas nascido, então.
O primeiro quando saiu, eu ainda não era nascido, ainda faltavam uns aninhos. Mas eu, quando vi o filme pela primeira vez, foi para aí há 15 anos atrás, numa sessão daquelas da TVI ou da SIC, que era daqueles filmes que passava a vida a passar... Epá, acabo por sentir um bocado de falta daquelas personagens clássicas. E pronto, deixou-me um bocado triste por aquele arco, mas faz completo sentido, atenção.
Deixa-me fazer aqui mais um comentário aqui do Strider Vários Forever, que ele compara aqui com o livro Dante de Luís Louro, que também é entretenimento e no ponto de vista técnico está impecável, porque também fala de aviões militares. Eu acho que é um bocadinho. Eu não li o livro, portanto, eu não consigo dar uma resposta concreta aqui ao Strider Vários, mas é uma coisa provavelmente diferente. São duas plataformas diferentes, são duas formas de entretenimento diferentes. E pronto, e é difícil estar aqui a comparar uma coisa com a outra. Mais uma vez, o que Top Gun falha nas partes técnicas ganha em entretenimento e em emoção. Pronto, basicamente é isso. Acho que é isso.
Exato.
Não sei se alguém quer concluir aqui o tópico do Top Gun para passarmos para o próximo filme, mas...
Eu só queria aqui deixar uma chega para o que o Moura estava a dizer, o António Moura. Verem a IMAX, sim senhor. O filme ganha com a espetacularidade da grandiosidade do ecrã. Falha no IMAX também, na minha opinião. Sim, senhor, existe uma falha tremenda no IMAX. Estou profundamente chateado com as condições do IMAX em Portugal. Isto porque o filme tem falta de frequências de som em sala. Falta-lhe altas frequências, falta-lhe baixas frequências. Os amplificadores... ou estão ali a tentar proteger os amplificadores, os donos das salas de cinema, para não estourar amplificadores e não estourar até mesmo colunas, porque recordo o Dunkirk há dois anos atrás, isto entretanto houve uma pandemia aqui pelo meio. O Dunkirk há 3, 4 anos estourou com colunas de sarando, o lateral esquerdo de sarando. O Dunkirk estourou colunas nas salas IMAX em todo o mundo.
Eu vi
o filme duas vezes em IMAX e comecei a ouvir o som do lateral esquerdo e efetivamente aquelas bombas já tinham arrebentado com as colunas. Literalmente. E não sei se para o Top Gun Maverick houve alguma proteção, porque o filme vive da baixa frequência dos motores a levantar voo e dos motores mesmo a aquecerem, e aquilo, o espectador tem que sentir aquele impacto.
Exato.
Há momentos que sente, mas há outros momentos em que aquilo sente-se menos.
Sente-se mais naquela introdução do IMAX, não é? Sentes o avião a descolar do que propriamente no filme, e isso também foi um bocadinho de desilusão. Realmente estava um bocadinho baixo. Eu acho que também estavam a proteger realmente as colunas.
Eu desconheço se é uma fragilidade e uma proteção da IMAX internacional, se é em Portugal que as coisas não estão a correr bem. Não estão a correr bem porque o protocolo IMAX, até há bem pouco tempo atrás, envolvia que diariamente ao abrir a sala de cinema, há uma equalização automática feita pela central IMAX, julgo que seja nos Estados Unidos. E aquilo tem os padrões e faz ali a equalização segundo os padrões. Se essa equalização está a acontecer atualmente, os padrões não estão a ser respeitados. Eu recordo, e tenho que buscar sempre o filme de 86, eu vi o filme em 87, e terá sido as primeiras sessões do filme em Portugal com Dolby Stereo, em que já tínhamos os aviões a levantar o voo da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, e a coisa funcionava de uma forma que hoje nos parece a sério. Isto acontecia, era normalíssimo, não havia salas de cinema com som de stereo em Portugal em 86, 87, e entretanto vi o filme já em cópia remasterizada em Dolby Digital e com som à séria, mesmo sem o som IMAX. E os amplificadores têm que ir mesmo ao limite, mas têm que ser amplificadores com capacidade de resposta. E já agora também colunas com capacidade de resposta e o exibidor está preparado para estourar equipamento. Ora, ninguém quer, hoje em dia, com a sequência de sessões que temos, o IMAX faz tipo 4 sessões diárias, ninguém quer estourar colunas, sessão após sessão, porque isto não se paga. claro, haverá aqui uma proteção. Agora, eu esperava maior e maior espetáculo da IMAX, de ver o filme em IMAX. Vale a pena ver um filme em grande formato? Vale. Vale a pena sentir. É preciso que as pessoas se lembrem que isto não é uma avioneta a levantar voo, e uma avioneta já faria muito barulho. Eu, quando tive no passado espectadores a reclamar do Top Gun porque o filme fazia muito barulho, eu recordo, vocês estão num porta-aviões a assistir a aviões a descolar, aos F-14, F-15 ou F-16 a descolar, que faz barulho. Ora, se temos agora os F-18 e tem ali aquela espécie de estilo, aquilo tem que fazer muito barulho. E faz.
Claro. Não são elétricos os aviões.
Não. É preciso que o espectador sinta isso. Pronto, era só esta nota da IMAX que estava aqui atravessada na garganta. Okay. E ainda apresentar também a quem é de direito em Portugal e não só. A IMAX recebe muitas críticas internacionais.
E eu gostei muito dessa tua parte técnica. Aliás, eu quando o António falou da parte do IMAX, eu lembrei-me que eu vi em IMAX, mas gostava de ter visto em ScreenX. Eu vi vamos falar já a seguir, vi o Doctor Strange em ScreenX, e aquelas cenas maradas, psicadélicas, pá, resultaram muito bem com as imagens de laterais, que são filmadas à parte, não são extensões esticadas como naquele filme que eu vi contigo, Ricardo, o Bad Boys 3, que eram imagens esticadas dos laterais. Sim. Não, eram mesmo, havia câmaras que filmaram as partes mais a lado, e estavam realmente câmaras novas para filmar as cenas de ScreenX. Só que opa, o North Shopping, que é o que tem o ScreenX, a única sala em Portugal, ainda acho que não há mais, o North Shopping tem o hábito de pôr o som muito baixinho, não sei, aliás, tirando o IMAX, eu acho que quase todas as salas agora estão muito baixinhas, não sei porquê. E as salas do North Shopping até têm aquelas colunas todas no teto, tem aquele sistema novo todo de som, e não sei porque é que põe sempre baixo, está sempre baixo, aquela bosta, meu, não percebo. E foi uma das coisas que eu fiquei mais triste ao ver o Doctor Strange, foi fixe as cenas psicadélicas em três ecrãs, foi mal, o som está completamente em baixo, como todas as sessões do North Shopping que eu fui ver, não existe uma sessão que eu consiga gostar a nível sonora. Eu acho que tem mesmo o 1917, que também que vimos do North Shopping, não foi?
Também vimos.
E esse aí talvez seja dos filmes mais altos que eu ouvi no North Shopping, porque o resto é muito fraquinho.
Por acaso ia falar desse.
Então fala.
Porque eu, quando fui ao visionamento, foi no Colombo, foi em IMAX. Sim. E a cena do rato a passar nos fios que estavam ligados às bombas, o filme é de 2019, ou seja, passado 3 anos ainda me marca, porque eu realmente saltei da cadeira com a explosão, que aquilo estava tão alto que eu fiquei a tremer por dentro. Aquilo foi horrível na altura.
Amor, se calhar não estava alto. Tu estás no centro de uma explosão.
Pois, se calhar era
o
isso.
O espectador está no centro de uma explosão. É que aquilo acontece a 2 metros do espectador. Ou seja, tu tens que sentir. É isto que eu digo.
Exato.
Eu venho de uma casa que somos muito... eu nem sou dos piores, mas tenho dois irmãos que são muito chatos em relação a esta questão de som de cinema. E ainda ontem comentávamos sobre isso mesmo. Esta proteção, às vezes, ao equipamento, não pode existir. O equipamento... Os realizadores, inclusive, faziam questão de enviar umas notas para os exibidores e para os projecionistas a dizer: o meu filme tem que passar neste volume de som. Que era para espectadores como o Hugo não reclamarem que vão ver o Doutor Estranho e aquilo é o volume de casa, estão ali à procura do comando para meter o volume um pouco mais alto. E é preciso lembrarmos aqui de umas coisas. A harmonia numa sala de cinema deve ser a voz. O ponto de referência é sempre a voz. Os efeitos podem estar acima da voz, podem estar abaixo. Agora, quando temos uma explosão, quando temos edifícios a demolirem-se ou a serem demolidos, como é o caso do Doutor Estranho e outras coisas do género, e aviões a descolar no Top Gun, aquilo faz impacto, aquilo causa impacto, aquilo faz estrondo. Ou seja, não podemos fazer aquilo, não podemos ter ali um pfff e caiu um edifício. Não, a coisa tem que estar. E é claro,
eu para ouvir baixinho, estas memórias de cinema, Eu para ver filmes baixinhos, não é? Eu vejo filmes em casa. É, ou para ver um.
Pronto, e é mesmo isso. Em casa. E mesmo em casa, às vezes até apetece aumentar o volume à televisão para
ouvir ali. Claro. Olha, eu só vejo televisão muito à noite. Portanto, tenho que estar aqui no 6, que é baixinho na minha televisão. Porque geralmente durante o dia trabalho, à tarde, quando depois de acabar de trabalhar, vejo as cenas quaisquer, depois vou ver filmes ou séries, é um bocado à noite, já não posso pôr muito alto, porque eu moro num apartamento, para os vizinhos não ponho. Ontem, por exemplo, estou a ver o Stranger Things, e estava a ver o segundo episódio, e como aquele tem cenas de terror, tem aquele som até bastante grave quando aparece um monstro e assim, tu ainda só viste o primeiro episódio, não é, António?
Só vi o primeiro, sim.
Só viste o primeiro. Pronto, o segundo tem mais cenas ainda de terror, e pá, aquele é fixe, também tem os sons de frequência baixa, como diz aqui, sim, o Ricardo Lopes, é muito fixe. O que é que eu me lembrei? Eu vejo a Netflix através da PlayStation 4, porque a aplicação é muito mais rápida do que na minha televisão. Ligo os fones ao comando, ao DualShock, uns bons fones com bons graves, e estou a ouvir ali com o som no máximo, estava ali descansadinho e ouvi com um bom som. Porque de resto, em casa, se não tiver fones, tenho que estar geralmente baixo. Para isso, eu não vou ao cinema. Vou ao cinema, quero barulho, caraças. Quero imagem grande e quero barulho.
Exato.
Não é?
O problema, olha, é que eu recordo, eu passei o Top Gun às Indomáveis várias vezes ao ar livre em 2018 e 2019. Ele fez várias sessões, aliás, algum ciclo do Cinenós ao ar livre, que o filme esgotou em Lisboa, no Parque Eduardo VII, teve que se fazer uma segunda sessão, e havia sempre crítica do público que o som na sala ao ar livre era alto. O problema é que estes espectadores também pagam o bilhete e criticam, e então o que é que o exibidor hoje faz? Epá, baixa o volume, mas está a reduzir ao espetáculo, é a minha opinião. Tá. E eu vou enviar este link, para o link deste vídeo, para quem de direito em Portugal que gere salas de cinema e que convém estar atento ao comentário dos espectadores.
Acho, epá, eu quando estou no Norte Shopping e vejo o som baixinho, no Norte Shopping e noutros, que da outra vez foi no Gaia Shopping que eu fui ver o Halloween 2. No Gaia Shopping era igual, aquele super, um filme de terror com som baixo era, não presta, meu.
Era mau.
Não presta, meu. Um gajo que filme de terror com jumpscares, um gajo quer aquilo alto para ter uns realmente. Um gajo quer jumpscares, quer ter uns sustos, não é? Não é fazer cócegazinhos no meu ouvido.
Exato.
Eu só me estava a lembrar, se tivesse aqui o Ricardo, já o tinha obrigado a falar lá atrás, que eu conheço a malta toda dos cinemas, para pôr isto mais alto, meu, que isto já mete nojo.
Tu já estiveste várias sessões comigo em que eu tive que ir à cabine por diversas vezes.
Sim, foi uma vez, o ecrã estava assim pequenino, no meio do ecrã, não era?
Epá, eu no Mar Shopping, eu não sei, mas sessões não em IMAX, antes de estreias, aquilo houve um período de tempo que eu tinha que ir sempre à cabine, porque nunca acertava, por exemplo, no formato de imagem do filme. E aconteceu no Arrábida, no CI Arrábida 20, numa estreia da Lara Croft, do último Tomb Raider com a Alicia Vikander, tive que ir à cabine porque não havia som na sala, faltava um canal de som. E as pessoas não criticam, não reclamam, mas aquilo estava a fazer uma confusão. Faltava um canal de som, tiveram que reiniciar o filme e ligaram os amplificadores porque estavam o amplificador desligado.
Na próxima vez que for ao Norte Shopping, se vir aquilo baixinho, à saída vou pedir para falar com alguém e dizer, já está, ponham isso mais alto para a próxima, meu, por favor. Vocês têm aqui uma aparelhagem de som tão boa, 500 colunas à volta da sala e parece que estou a ver filmes em casa, meu, fogo.
Ainda vou aqui mais uma chega técnica, o Dolby Atmos, em termos de colunas, que são as colunas surround, que fazem as laterais e no teto, o Dolby Atmos tem ali umas colunas que tem que ter uma resposta ainda mais de alta fidelidade. Em tempos o surround era mono, agora já não. Ou seja, aquilo tem uma gama de frequências, ou convém que tenha uma gama de frequências. Senão não consegue tirar proveito. Se o espectador paga um bilhete adicional, um custo adicional no bilhete, para ver o filme com aquele espetáculo, tem que ter o espetáculo. É a minha opinião também.
Exato.
Sim, já se falava do Doctor Strange...
Exatamente, a conversa estava muito fixe, muito interessante, muito técnica. Eu não sei se o pessoal vai gostar, porque estava demasiado técnico. Eu estava a gostar, sinceramente, estava a gostar da conversa e acho que é um bom tema de conversa. Mas pronto, acho que já chega. Vamos para lá para o Doctor Strange. António, o que é que achaste do filme?
Ora bem, eu sou capaz de ter uma opinião contrária da maioria da malta, porque eu gostei, mas eu também sou, mas eu também gosto do Sam Raimi. E a verdade é que a maioria das pessoas que vão ver este Doctor Strange pode não gostar do filme, porque não segue o padrão normal do MCU. Aquilo é um filme de Sam Raimi, não é um filme do MCU. E se formos a ver bem, a verdade é que as cenas de terror estão lá, o típico de Sam Raimi, se formos a pegar no Evil Dead, logo no original, porque depois a partir daí foi sempre a entrar para mais vias cómicas. E acho que é um filme sólido, com muitas falhas. Acaba por ser um bocado... É o Top Gun da Marvel. Porque ele é sólido, segue bem a história, mas depois decide, por exemplo, mandar uma das melhores séries do Disney Plus, que é o WandaVision, para o galheto, só para criarem uma vilã. Literalmente, eles pegaram no último episódio do WandaVision e disseram: estou a ver isto? Não, vamos mandar embora. Foi o que eles fizeram ali, na minha opinião. No entanto, continuo, adorei a introdução da América Chávez, por exemplo. E quero muito ver mais da personagem. E eu gosto do filme como está, mas acho que a maioria não vai gostar.
Pronto, é isso também. Eu tenho um bocadinho... De aparecer a Carter como a capitã. É isso que querias falar, Nica?
Eu até me referi mesmo àquele episódio do What If em que temos aqui o Doctor Strange do mal.
Ah, o Doctor, o Supreme
Doctor Strange. Eu só vi o primeiro episódio do What If, por isso.
Penso que o Ricardo esteja a referir ao Supreme Doctor Strange.
Exato,
que
exato,
enlouqueceu no, porque o mundo dele foi praticamente destruído. Ou seja, é talvez das personagens mais interessantes que encontramos ali no filme, porque se formos a ver que aparecem, em que sabemos que há pelo menos três Doctor Strange que aparecem no filme em carne e osso, quer dizer, um mais osso do que o resto, mas... Mas, e que os restantes, mas que temos noção que os restantes existem e que fizeram algo no universo deles que não correu assim tão bem, é um ponto de vista interessante. E a verdade é que a Marvel já pegou isso, especialmente no What If, com as brincadeiras do multiverso.
Tu estavas a referir a série do WandaVision, mas se calhar aqui a série do IC, o What If, a série de animação, se calhar é mais interessante para este multiverso da loucura do que o WandaVision.
Não necessariamente, porque o ponto de partida do arco da Wanda é o final do WandaVision.
Certo.
Mas também vai buscar ali bocadinhos do What If, especialmente se formos a ver personagens de outros universos, como o que estava a referir há bocado Agent Carter, não é Agent Carter, é Captain Carter, não. Ou é Agent
não, só Carter, é Carter, não. Pronto.
A Carter, que eles vão buscar, e sem querer dar spoilers, eles aproveitam outras personagens que ainda não tinham sido introduzidos no MCU, Para serem introduzidos no multiverso.
Podes falar, o filme já estreou há mais de um mês, podes falar.
Ah, posso falar, ok. Eles pegam...
Quem não quiser ouvir, olha que não ouça.
Pegam no Xavier.
Spoiler alert.
Eles pegam no Xavier e no Richard Reed, do Quarteto Fantástico, e acabam por matá-los ali só porque sim. Mas são de outro universo, serve
quando
como
fizerem importante. Um filme do Quarteto Fantástico, não vai ser aquele
claro. Não, mas vai ser o Kaczynski na mesma, não há dúvida.
Ai, mas não vai ser aquela personagem,
vai ser
da nossa terra, não é?
Pronto. Vai ser da nossa terra, claro, da nossa não.
Do universo da Marvel.
E o mais interessante é que no Spider-Man Far From Home o Mysterio já tinha falado do universo da da nossa terra, da terra do MCU, e a maioria das pessoas apanhou a referência, mas tecnicamente dentro dos filmes aquilo servia apenas como se eu fosse um ator. E agora temos a confirmação que é realmente aquela terra.
Ok. Pronto, como tu tinhas dito, eu também concordo na maior parte das coisas que tu disseste, e eu sou um grande fã também de Sam Raimi. Eu vi o Evil Dead, não tinha idade para ver o filme do Evil Dead, muito antes de ter idade para ver o Evil Dead. Eu vi o Evil Dead, e depois vi o 2, depois fui vir à sorte o Exército das Trevas ao cinema. Então, já falámos com o Ricardo, também falámos também com...
O Darkman,
que falámos naquela entrevista com o Santiago.
Santiago.
Gosto muito de Quick and the Dead também, Rápida e Imortal, não é assim que se diz em português, acho piadão aquilo. Pá, porque aquilo parece quase um videojogo de porrada de um lado e do outro, é com duelos. Porque eu gosto muito dos movimentos de câmara que o gajo faz, os pontos de vista que ele coloca nas câmaras, essas coisas... Eu acho a edição que ele costuma também sempre nos filmes dele, eu gosto muito dessas partes técnicas da parte do Sam Raimi e acho um piadão aquilo. O Doutor Estranho, o filme, acho que tem... Desculpa?
E o sentido do humor que ele...
Do Sam Raimi. E os cameos do Bruce Campbell, não é? Também tem que estar...
esqueci-me de falar dessa parte, porque é talvez a melhor punchline do filme inteiro. começa no primeiro terço do filme e só acaba no final.
No final de tudo.
É genial.
Olha, com o Ricardo, estamos aqui a fazer spoilers, mas o Ricardo não viu o filme.
Pois eu sei.
Não é grave comigo. Não é grave para mim.
Ok, ainda bem. Pronto, e só que pronto, o filme realmente tem um argumento de chacha. A historinha é uma historinha fraquinha. Tem muito mais loucura do que multiversos, foi uma desilusão para mim, porque quase não tem multiverso, só tem loucura aquilo. Tem aquelas cenas psicadélicas muito engraçadas, mas depois quase não tem multiverso. Tem dois ou três. Vemos a passada por vários, mas tipo, 2 ou 3 segundos cada um, e a história está no nosso universo e está noutro, e depois não sei, e está mais noutro. Acho que são três momentos. E é um bocadinho, desiludiu-me um bocadinho nesse aspecto. E é isso, pá. Gostei muito da parte de terror e da violência, que não estava à espera de um filme da Marvel ser assim tão violento e tão cenas de terror como é o filme, não é? E isso surpreendeu-me e gostei muito da parte técnica, pronto. A parte da história, nem por isso.
É violento, não só em termos de violência de porrada, mas violência gráfica. Como é que eu vou te explicar isto?
O filme é muito negro, é uma história, visual. Não é?
Sim.
Mesmo o filme é muito negro, provavelmente é o filme mais negro da Marvel. Tem as suas piadolas, como ao costume, mas tem muito menos quantidade que os outros filmes, que é a maior parte dos filmes, e é bastante negro. E essa parte eu gostei. Só que lá está, é a história, pá, grande desilusão. E é isso que me faz dou-lhe um 6 em 10 no filme, mas em parte técnica dou-lhe um 9. Visualmente adorei aquilo. E em ScreenX ainda ganhou mais um bocadinho. Certo? Pronto, vamos avançar. Ricardo, o Tiki Teco. Bora lá agora. Agora contigo que nós movimos.
Comando Salvador. É daquelas coisas que está disponível. É um filme que está disponível no Disney Plus. E é daqueles filmezinhos de sábado à tarde. Ok, vou pegar nas minhas filhas, vamos ver o filme, tiki-teco, as miúdas ainda não percebem aquilo. E quem acaba por consumir o filme são os adultos. É o que os filmes mais recentes dos Looney Tunes deveriam ter feito e nunca conseguiram fazer. Há aqui um trabalho fabuloso dos advogados da Disney, ou dos advogados responsáveis por este filme, em licenciar tantos produtos e tantas personagens em todo o filme, porque aquilo, de repente, é uma quantidade de cameos e de personagens a surgirem no filme e referências, que é uma delícia para adultos. E a delícia maior a vermos o Sonic que foi rejeitado pelos fãs do primeiro filme do Sonic, a regressar aqui como um Sonic feio, e acaba por ser até uma personagem relativamente importante neste Tiki Teko, e a Disney supostamente já pensa pegar nessa personagem e criar uma série em volta do Sonic feio, que é giríssimo. Quando a Paramount descartou a Sonic, de repente a Disney pega na Sonic. Mas como esse Sonic, existem outras personagens. E o,
eu nem sabia que entrava um Sonic feio aí no filme. Eu só vi 10 minutos.
Entra.
Mas o Sonic mesmo feio é o Sonic. Meu. Vocês conhecem o Sonic?
Claro.
O António deve conhecer. O António deve... Isso é que é o Sonic feio, meu Sonic.
Mas era quê? Daquelas ruas, daquelas lojas da Rua do Almada?
Eu vou mostrar o Sonic para tu conheceres, Ricardo, mas podes continuar, continua lá.
E o filme acaba por ser giríssimo pela quantidade de referências, que de repente o Tico Tec, onde eles abrem o frigorífico, e aquilo tem referências desde a Idade do Gelo a outros, e as personagens, se calhar vendo o filme 3 vezes, ainda encontramos mais referências. Isso é giríssimo. Quanto à história, é uma história também gira. Daqui de um Peter, que não vou dizer que é o Peter Pan, adulto, que rouba figuras conhecidas, raptas, para criar filmes, é lá, a história que é muito gira.
É o Sonic, é o Sonic. Este é um mimo, meu. Foi um desenho, não sei como é que isto apareceu, mas foi um mimo completo.
Eu acho que era de um vídeo, posso estar errado, mas deixa ver se eu encontro.
Ok, vou tirar. Podes continuar, Ricardo. É só para te mostrar, para te focares a perceber quem era o Sonic.
E aquilo que ele faz é roubar personagens para eles fazerem filmes alternativos e ficar ali reféns a fazer filmes alternativos em que faz umas alterações ligeiras às personagens. Então temos uma panóplia de personagens bem conhecidas a surgirem aqui com ligeiras alterações, a fazer aqueles filmes... Eu agora se me estou a lembrar de exemplos maus, mas... daqueles filmes que se via nas capas de videoclube. Isto é a Branca de Neve e os Sete Anões. Não, aquilo era a Clara de Neve e os Sete Anões. E o filme brinca com isso tudo. E brinca aqui também com uma história de investigação criminal. E é giro. Claro, é entretenimento para miúdos e graúdos.
Opa, eu quando vi esse filme, eu pensei que seria... Isto é mais um Tom e Jerry, pronto. Será assim uma coisa assim muito infantiloide, muito fraquinha. Mas depois, quando eles começam o filme, começa com referências da série animada dos anos 90 e não sei o quê. Ui, isto não é bem para crianças. Isto é para os nostálgicos, dos mais antigos, para o pessoal mais velho. E achei piada. E vou ver. E quero ver o filme, brevemente, a ver se vejo isso. Não me lembrava de o ver. Se não me falasses dele... Eu não tenho ligado a aplicação da Disney Plus e tenho-me esquecido de ir ver esse filme.
É daquelas coisas que... Ok, tinha alguma curiosidade em relação ao filme, mas é uma curiosidade muito, muito reduzida. E, entretanto, apanhei o filme e adorei ver o filme assim de uma assentada, muito gira.
Que boa.
E tem ali referências muito giras, muitas personagens. Vale a pena. Até o Skeletor aparece lá e o E-Man.
Ei, que fixe. Ah, tem que ver isso. Não digas mais nada, não faças mais spoilers, que vou já...
Não digas mais spoilers.
Epá, aquilo é um agora... aparecer. Eu não consigo fazer aqui uma quantidade de referências que surgem.
Não, então não faças. Não faças, quero me surpreender com algumas. Não faças mais, quero me surpreender com algumas.
Eu agora quero espingar.
Então. Que pontuação é que dás? De 1 a 10?
Dou um 6 ao filme, mas não de 6 a 10, de 0 a 10 dou um 6.
Mas é giro pelas referências.
Pela nostalgia. Tá bem. Pela parte nostálgica. Há ali muito bom gosto.
Ok. Agora, António, queres falar tudo daquele DVD que mostraste em off antes de começarmos? Queres falar desse filme?
Bora.
Mostra lá primeiro.
Isto, deixa-me fazer a introdução antes. Eu vi este filme...
Lembra-te que isto é também para ser áudio,
sim,
portanto...
Vi este filme agora em maio, não é um filme recente, é de 2002.
Tem 20 anos.
Os seus 20 aninhos. E tenho uma pergunta para vocês. Vocês sabiam que havia uma sequela do American Psycho?
Não conhecia.
Intitulado American Psycho 2, All American Girl.
All American Girl, só pelo subtítulo já promete, não é?
Este foi um filme só lançado para DVD na altura e tem uma Mila Kunis bastante jovem. E se vocês se lembram,
E o
acho que
William
se lembram
Shatner?
do American Psycho original, existem cenas de morte, mas é uma questão mais psicológica, é um thriller psicológico no fundo. Pelo menos eu considero que o seja. Este aqui é um slasher autêntico. É mortes atrás de mortes, o menos gráficas possíveis. Vou dar um spoiler, mas existe uma morte que envolve um preservativo amarrado na ossos mortais, um preservativo enrolado no pescoço de um homem. E estrangular assim, algo fantástico. E, bem, como devem estar à espera, o filme não é bom. Bem, isto eu dou-lhe 1 em 10, e é porque quero ser simpático, porque não há por onde se lhe pegue. O filme começou por ser outra história que ia se chamar, A Rapariga que Nunca Morre. E eles, a meio da produção, disseram: Ah, vamos fazer uma sequela do American Psycho. E meteram um flashback para conseguir ligar os dois filmes. É horrível, não recomendo a ninguém, mas eu passo pelo sofrimento de ver filmes maus para poder avisar as pessoas.
É, claro, que é para vós, que tu ajudas-nos, ou seja, tu vês os filmes todos maus, que é para nos avisar quais os filmes para não
Exato,
vermos, não é? É para
exato,
fazer
é mesmo
sacrifício
isso.
só por nós e pelo público,
Não
para todo o
perco.
público.
Eu já vi, ele é muito mau. Obrigado, António.
Olha, isso agora fez-me lembrar, como é que é a mulher que já morreu? Como é que é? Como é que disseste
A
que é em
mulher que
português?
nunca, a rapariga que nunca morre.
A Rapariga que Nunca Morre deve ter sido baseado no título português do Vértigo do Alfred Hitchcock, que é A Mulher que
Ah,
Morre Duas Vezes.
a
Tu não
mulher que morre
pensaste
duas
nisso,
vezes.
meu?
Epá, não tinha pensado nisso. E quer dizer, isto foi uma tradução livre, porque não existe tradução para o filme em português.
Exato.
É The Girl Who Never Dies.
Bom, olha, por continuar agora falando aqui nos slashers, também viste, não viste comigo, mas também viste como eu, este da Netflix maravilhoso, o Choose or Die, já se está a rir, ainda nem disse nada. Ok, o filme começa muito a ficha, o filme é muito interessante, é um jogo que até bastante. Pronto, é um bocadinho até baseado, é um inspirado até no Pesadelo em Elm Street. Aliás, o Robert Englund tem lá uma aparição sem aparecer, tem a voz dele. Ele faz de voz de um jogo de computador. E basicamente é um jogo de survival, que tens que, pronto, tens que fazer aquilo, tens quase uma aventura gráfica de texto, não é? Basicamente, tens que escolher coisas no jogo e que depois acontecem na vida real, mas são sempre más. Escolhes o A ou o B, o A é pior que o B e o B é muito mau já, por si só. E a ideia era muito gira, meu. Começa muito engraçado com o flashback ou com a parte mais no passado, não é? E depois, quando volta para os tempos de hoje, que ele torna-se um filme tão mal feito, tão idiota, que eu nem sei porque é que cheguei ao fim. Porquê que eu cheguei ao fim, António? Porquê é que tu chegaste ao fim?
Epá, isso é simples. Primeiro, eu gosto muito de slashers. Segundo, eu não tinha nada para fazer naquele dia. E vamos ser sinceros, nós agora estamos a ir do muito mal para o mal. Porque, por muito gira que seja a ideia do jogo de survival horror por texto, e que é uma ideia fenomenal. O filme perde-se muito no, na tentativa do susto fácil e por causa de.
Eu acho que o
Epá,
susto é
eu.
difícil, meu. Eu não me assustei uma vez. Portanto, eu acho que o susto não é um susto fácil, é um susto difícil.
Epá, é para nós que estamos habituados,
E com
mas
aqueles
qualquer.
atores péssimos, meu. O espectador é exigente hoje em dia.
Vamos
Isto
pôr
não é
as coisas
qualquer. Não se
assim.
assustam com qualquer coisinha.
Vamos pôr as
Vês?
coisas assim. Eu, por muito que goste de Robert Englund, nem ele safa ao filme.
Nem ele, não. Ele nem aparece, é só a voz, ainda para mais.
Sim, ainda por cima, é só a voz. E depois temos o gajo do Ender's Game, que também é um filme muito mau.
Mas a
Temos o.
Butterfly. O Butterfield.
Que é o Butterfield, que também fez
Mas o Butterfield.
o. Como é que ele se chama? O Slaughter House Rules, que é uma comédia britânica genial com o Simon Pegg, se não me falha. Exatamente. E o filme é genial e o gajo faz um papel até aceitável. E depois chega-me aqui e é isto.
É que muito
É
mal, meu. Os diálogos eram
terrível.
péssimos, meu.
É terrível. Tá,
Olha,
olha,
há um
dás-me
filme.
10 minutos e eu escrevo-te um filme melhor.
Olha, há um filme, ajudem-me aqui a lembrar, que é baseado numa grande franquia de livros, tipo Harry Potter, que é o. Não é
Legolas?
Alderaan, é Aragorn, não é Aragorn, é.
Aragorn. Ei, não, não vamos
Aragorn.
falar do Aragorn, meu.
O Aragorn. Que tem
Era
Jeremy
uma bela
Irons
ideia, tinha-me.
e John Malkovich. Jeremy Irons e eram tão maus, os diálogos eram tão maus, tão maus, tão maus, que nem
Epá.
eles conseguem fazer um papel de jeito, meu. Dois grandíssimos atores. Nem eles conseguem fazer algo de jeito.
Eu adormeci a
No
ler do
entanto.
livro, adormeci a ver o filme, por isso diz muito. Epá, mas este é o Eragon dos filmes de terror.
Exato. Também viste o Eragon, Ricardo?
Eu
Já
adormeci.
não. Não, aquilo era
Gostou
muito mal.
muito.
Nem para miúdos, nem graúdos, nem ninguém.
Epá,
Pois. Mas
este.
aquilo, o Eragon e outros filmes tiveram uma fraqueza que foi a 20th Century Fox, que metia o bedelho em tudo e andava ali à procura do seu Harry Potter. Na altura também lançam o Percy Jackson e as coisas não resultam assim muito bem em sala de cinema. Porque eles metiam o bedelho nos argumentos. E depois os argumentos
Ah.
ficam. Então aí é que não
Exato.
ficam nada abusivas, nem com qualidade, nem com competência, nem nada. E ali
Exato.
há atores apenas para ganhar dinheiro.
Pois, é
Bem,
isso.
eu vou só fazer mais uma declaração sobre os Chus Ordai. Eu vou só dizer que seria o melhor título para este, a melhor forma de dizer este filme como característica seria algo como o primeiro filme de terror do bebé. Ele não ia entender o que é que se estava a passar.
Pois.
Ia se assustar, mas ia estar a agir. Tem cores e
É.
mexe.
E
Ok,
cursores.
então você
É a
julga isso às
única.
minhas filhas.
Opa, eu meti antes o Goosebumps, mas isso sou eu.
Ah,
Ou
pois. Olha, vamos
o
avançar,
Gremlins.
moços. Deixem-me só
Bora.
dar aqui uma nota de um filme que vocês, acho que nenhum de vocês viram, um filme espanhol, chama-se Lua de Mel com a Minha Mãe, eu acho que é do Netflix também. É um filme espanhol, uma comédia, não é a coisa mais original do mundo, não. Está cheio de clichês, está, mas tem uma brilhante atriz a fazer de mãe. O ator principal não é assim tão bom, mas a atriz, eu não sei o nome dela agora, mas posso tentar ver aqui. Maravilhosa mulher.
Carmen Machi?
É Carmen
Machi?
qualquer coisa, sim, exato,
Carmen
deve ser
Machi.
isso.
Eu estou
Maravilhosa. O filme começa um bocadinho lento, mas dá para passar também uma tarde de sábado ou de domingo, com graça, bem filmado, muito bem filmado, portanto, com uma fotografia brilhante. E lá está, é aquela coisa: tem clichês, tem, é um argumento muito visto, mas um gajo consegue se divertir, vê um filme que não é americano para desenjoar também. E está bem feito, é um filme que está bem feito e dá para dar as suas gargalhadas aqui e ali. É esta senhora aqui, é brilhante a mulher, brilhante, espetacular, faz um papel do caraças, meu. Eu não conheço quase nenhum ator espanhol, mas não conhecia a senhora e é maravilhosa, sim senhor. Olha, Ricardo, e tu, tens mais algum filme que querias falar?
Olha, eu posso falar do Cidade Perdida, que é uma comédia romântica cheia de aventura com a Sandra Bullock, o Channing Tatum, depois lá pelo meio ainda aparece o Daniel Radcliffe, ainda é uma surpresa que é o Brad Pitt. É um filme giro também para domingo à tarde, uma coisinha que dá para todos, dá para homens, dá para mulheres, dá para adultos e adolescentes. e é daqueles filmes que não compromete ninguém. É de, e o filme tem estado a funcionar muito bem nas salas de cinema de todo o mundo, em Portugal inclusive. É daquelas coisinhas giras, vale a pena sempre ver. E depois também outro filme que tem estado a funcionar muito bem em Portugal, que é o Sonic 2. Também é o Regresso das Aventuras de Sonic. Eu acho que nós ainda não tínhamos falado por aqui. E está também ali a nostalgia. A minha apetecia-me ligar a minha Master System para voltar a jogar Sonic. Sim, nunca tive uma Mega Drive. Está aqui no meu complexo de infância. Ligar a Master System, voltar a jogar Sonic, porque o filme tem ali os pormenorzinhos dos jogos e dá ali um gozo diferente ver o filme. Há depois ali um ator que está perdido pelo meio, o Jim Carrey, é um bom Dr. Robotnik, mas pessoalmente não gosto. Gosto mais de ver o Jim Carrey fazer outras coisas, mas pronto, coisas.
Em princípio, ele no próximo já não deve aparecer por causa da cena de pós-créditos, que essa aí é que não vou
Exato.
spoiler mesmo,
Exato.
porque aí somos capazes de ter um novo vilão e que vai ser muito interessante para ver o que é que eles vão fazer, porque se neste filme o que eles realmente adaptaram dos jogos foi o Sonic 3 e o Sonic & Knuckles.
Sim.
No próximo deve ser o Adventure 2 e um bocado do jogo titular da personagem que eu não quero revelar. E vai ser curioso ver o que eles vão fazer. Agora, o Sonic 2 sofre de um problema assim pó grave, que é as cenas com os humanos. Meterem aquela cena do casamento lá para o meio. No
E
momento
estás-me a
mais.
spoiler que eu vou, ainda não vi, só quando entrar no.
Num.
Mas depois podes falar.
Epá, é só num. Tens um momento super climático com boas piadas e eles decidem colocar lá para o meio uma questão que não tem nada a ver, só para depois tentarem juntar tudo.
Sim.
Vá, e eu acho que isso falha. Exato, está no trailer. E acho que essa questão acaba por fazer com que o filme sofra desse problema.
Oh, António, é que eu nem o trailer vi, portanto.
Olha, epá.
Estou a ouvir agora, através do
Num formato
telemóvel
muito
do Ricardo.
estranho, mas pronto.
Sim, e a ver se a testa do António
Não
no
António
meio do
refletir.
trailer. Sim,
Exato.
exato. Já tinha reflexo.
Epá, mas exato essa
O filme
cena.
acaba por ser muito infantil. Um
Sim.
bocadinho infantil. Pronto.
Não tem
Lamentável,
mais, né?
mas
Por
cumpre.
isso.
Sim, mas cumpre. Isto dá para miúdos e graúdos, dá para a família toda,
Exato.
vento e
Aliás,
folga.
eu quando fui ver o filme, consegui convencer a minha mãe a ir comigo, o que foi muito divertido. Porque a meio ela estava a ver e vira-se para mim. O vermelhinho não é amigo deles. Ah, e eu
Dá
fiquei.
para miúdos, graúdos e séniores.
Eu depois explico-te.
Exato.
Exato. Está bem. Olha, vamos avançar então, porque é para ver se a gente consegue falar daqueles filmes todos que queríamos falar antes
Exato.
de acabar. Estamos com uma horita e, portanto, o Ricardo tem ainda que mudar a fralda às miúdas e o António ainda tem que pôr o bacalhau de molho na água, portanto, e eu
Minha
tenho que pôr a
mãe
roupa a
já não
secar.
me livrou.
isto de ser caseiro tem
Olha,
que
por
se
falar em sénior, falei um bocadinho de séniores, não é? Falei
É,
miúdos, graúdos e
vamos falar
sénior. Vamos
deste.
falar do senior Year, também um filme Netflix, que eu achei alguma piada, mas o António não gostou nada, pelos vistos. Já estou a ver que
Não.
não foi um filme
É
que ele gostou
inicial
muito.
é muita gira.
É com a Rebel Wilson, a australiana que perdeu 500 quilos de peso e que está muito melhor agora, felizmente para ela, ainda bem. Mas porque é que não gostaste, António? Porque é que diz lá a tua desgraça, o que é que foi?
Epá, a ideia inicial da cheerleader a entrar em coma por causa da colega, da rival que não gostava dela, tem a sua piada e passado 20 anos ela
É melhor ideia, é como o Suze Ordai, não é? É melhor a ideia do que propriamente o filme, não é? É como o
Exato.
Suze Ordai, pronto.
A ideia é fixe,
Pois.
atenção. aliás, a referência ao Freaky Friday, que ela faz a meio do filme, quando acorda, e eu, epá, não meteram aqui uma referência ao Freaky Friday assim do nada. Mas a verdade é que eu sinto que é um filme que são piadas muito, muito réus, muito por baixo. É massacrar sempre a mesma coisa, é a cultura do cancelamento, as redes sociais, o facto da maioria da população jovem, e agora peço desculpa aos jovens que nos estiverem a ver, serem uns florzinhas de cheiro. São essas as piadas que metem ao longo do filme, e sempre a massacrar no mesmo. Chega um ponto em que se está a mexer para bater no mesmo ceguinho, vai acabar por cansar. E eu, ao final de 50 minutos de filme, já estava, mas isto não acaba, ainda tive que aguentar mais uma hora. Ou seja, eu acho que a ideia é fixe, mas podia ser melhor executada. No entanto, não tenho nada a dizer de mal sobre a Rebel Wilson, porque ela quase que consegue igualar o Vince Vaughn a fazer de uma miúda de 17 anos.
Sim, é ela que arrasta o filme, basicamente, não é?
Yeah.
Embora ela faça uma versão dela mais nova, que na versão mais nova não existia. Ou seja, parecem duas pessoas diferentes, não parece a mesma pessoa. E eu essa parte não gostei muito, ou seja... Estava demasiado infantiloide para aquilo que a outra menina de 16 anos, ou lá o que é, ou 17, fazia. A personagem, ela de certeza que tem pai 17 em cada perna, como ao costume dos filmes americanos, metem os adolescentes com atores de 25 anos, não é? Mas pronto, já são outras conversas isso. Não, mas eu como sou muito crítico a essas referências que tu falaste, aos coninhas de sabão, aos... À parte da não se pode dizer nada, que agora é tudo, levam tudo a mal. Eu sou muito, muito crítico a isso. Eu não me cansei ao final dos 50 minutos. Eu achei piada, porque finalmente alguém num filme a falar sobre isto. E eu acho que epá, sou muito crítico relativamente a isso. E portanto,
não, atenção.
Eu nessa parte
atenção.
Não me consigo.
Eu acho bem falarem sobre isso, mas também acho que. 1h45 a falar sobre isso é demais.
Pronto, são duas vezes. Eu acho que pronto,
podes ter
razão. Acredito que tenhas razão. Eu não me importei com essa 1h45. Pá, ainda hoje ouvi um Portugalex antigo, não sei se sabem o que é. É um segmento de humor da Antena 1, acho eu, da Antena 3, portanto, da rádio da RTP, com o Manuel Marques e com o...
Com o António Machado.
E eu li uma cena antiga, que era... Eles têm lá uma personagem que é baseada numa pessoa real, que é aquele tipo que... é contra... Ele é contra... Já não sei quem é... O que é que ele é? É famoso por ser contra qualquer coisa. Então estava a falar de... Isso deve ser da culpa dos tipos que não gostam dos transexuais, dos binários, dos como é que ele disse? Dos não binários, dos trifásicos e dos himalaios, ou qualquer coisa assim do género. Eu rimo tanto com isso. E depois eles dizem que portanto, a cultura LGBT que é... E LGBT e agora começou no A. É assim, tipo uma música da Ana Malhou. É LGBT e agora começou no A. Já são tantas letras. Eu rimo tanto com esse Portugalex que pronto. E é por isso eu não achei massacrante, mas pronto, eu compreendo o teu ponto de vista.
Agora falando da cultura LGBT, eu respeito muito, mas daqui a bocado temos o ato cesário todo. Calma aí.
Sim. Não, eu também respeito, às vezes um bocadinho... Estão a exagerar no cinema, na televisão, acho que está a exagerar muito. Ainda agora saiu uma fotografia do novo elenco do remake do Quantum Leap, de uma série dos anos 90 que eu adorei. Anos 80 ou 90, já nem sei se é 90 ou 80. Acho que é 90. O Quantum Leap, então temos um grupo de 4 pessoas. É um negro, um asiático, uma branca e um não binário. Como se isto fosse a coisa mais normal do mundo. vejam, olhem para os vossos grupos de amigos. O que é que tu tens? Um extraterrestre? Um anão pigmeu? Não é normal, meu. Não é normal isto.
Eu vou mais longe, ao ponto de, nesta altura, e eu componho ou ajudo a compor elencos para filmes e séries e outras coisas e publicidades. Sim. E afins, e a necessidade constante de virem pedidos de diversidade racial e não só.
Exato.
É que chegam os guiões já com estas cenas acrescentadas, como ainda me aconteceu a outra semana, uma cena acrescentada só para meter aqui umas buchas homossexuais, por exemplo.
Pois.
Que aquilo não acrescenta nada para a história, mas tem que-se aqui agradar a todos os segmentos. E depois lá me vêm...
Mas está exagerado, meu. Está exagerado, Ricardo.
Mas isto começou por ser só com a Netflix, passou para todo o streaming e agora já não. Agora já é transversal a todas as plataformas audiovisuais. Todos com os pedidos mais diversos. Tem que ter indianos, tem que ter chineses, tem que ter... E pergunto assim, e portugueses, porque isto, a ação passa-se em Portugal.
Exato. Exato.
Um bocadinho disso. Mas pronto, mas perguntavas-me.
Olha, mas estavas, e não sei se posso dizer isto, estás a trabalhar numa novela, que posso dizer ou não?
Podes.
Ah, pronto, posso dizer qual é a novela?
Sim.
Ah, pronto, estás a trabalhar na Lua de Mel, que vai estrear no dia 6 de...
E no Por Ti.
Mas o Por Ti também vai estrear em Nova também?
O Por Ti já está em exibição.
Ah, pronto, mas tu vais estrear nessa Lua de Mel. Também sabes se houve esses pedidos também de... Para as novelas eu não vejo tanto, mas lembras-te se há
existe.
Ok. Existe. Pronto, está bem. Olha, por acaso também vi esta semana o primeiro episódio
Nem que seja ali um apontamento cómico, mas tem que existir.
Ok. Eu vi também o primeiro episódio do How I Met Your Father, que está no Disney Plus. Vi o primeiro episódio, pronto, que aquilo fraquinho, não tem nada a ver com a série original do How I Met Your Mother. Eu fui rever o primeiro episódio da série antiga, do How I Met Your Mother, e nada a ver uma coisa com a outra, nada a ver, piadas e tudo. Bom, então entra lá, aos 6 minutos, já está lá um movimento LGBTQI+, a entrada de uma lésbica no elenco, e a primeira frase que ela diz é para dizer que ela é lésbica. É que não podia ser outra coisa. Não, eu estou aqui porque vou me divorciar com a minha mulher. Da minha mulher. Opa, é sério. Logo, primeira cena da rapariga, diz logo que ela é lésbica. Tem logo o autocolante na testa da moça. Mas para quê? Qual é a necessidade disso? Podia ser mais para a frente.
Isso acrescenta alguma coisa à história? É porque nada. Eu faço escrever um argumento.
Nada,
que é que
nada,
isso acrescenta
nada.
Para a história? Há disponibilidade para construir personagens adicionais? Ok, vamos construí-las. Eu volto a pensar aqui na ótica de argumentista. Eu tenho tempo para construir personagens adicionais, então vamos construir as personagens adicionais. Epá, a sexualidade não define uma pessoa.
Pois é isso. Pronto. Não, mas eles têm que dizer logo. Têm logo que dizer, que é para sabermos.
Mas há esta
para não sabermos.
Há esta necessidade. Mas isto dá para outro tema. Eu já agora, não sei se alguém viu o Obi-Wan Kenobi. Que estreou a semana passada.
Ainda não vi.
Não, mas podes falar se quiseres.
Eu não é só também mesmo. Tem uma personagem LGBT.
Não sei. Eu só tive a oportunidade de ver mesmo o início da série.
É o Yoda. O Yoda entra e é não binário. Transformaram em não binário, não foi? O Yoda.
A piada que eu queria fazer aqui é que o início da série, o prólogo, faz ali um resumo dos três primeiros filmes da saga do Star Wars, os três primeiros filmes.
Episódio 5, 6, 4, 5 e 6.
Não, 1, 2 e 3. Ameaça Fantasma.
Ainda 1, 2 e 3 mesmo. Exato. Ah, ok.
A Ameaça Fantasma e os que se seguiram.
Ataque dos Clones e o...
E a Vingança do Sith. E faz ali um resumo em 8, 10 minutos. E é uma coisa interessante, e é uma perspectiva também muito interessante de ver, ok, alguém teve coragem e capacidade de resumir estes três filmes em poucos minutos. E efetivamente percebe-se quase a história dos três filmes. Então já Jar Binks aparece ali no início e está a coisa resolvida. Já que estávamos a falar em binários.
Despachas ao gajo, não é?
E ele morre outra vez.
Não chega ali a explicar a personagem. Porque aquilo vai só direto ao assunto. Quer explicar porque é que o Obi-Wan Kenobi ali está e porque é que existe o Darth Vader. Por isso, tenho imensa curiosidade em ver agora os dois primeiros episódios que já foram lançados e, naturalmente, ver a série toda.
Ah, mas não viste o primeiro episódio?
Só vi mesmo o início, pá.
Ah, ok. Então o meu tempo, não podes falar tempo, muito, está bem.
O meu tempo está muito, muito escasso. E muito caro.
Ok. Vamos passar para a reta final e isto para o terceiro ato do nosso... Vamos passar para o terceiro ato do nosso direito e avançar isto. Metal Lords. Eu como sou uma espécie de metaleiro, sou grande fã do heavy metal, estava com muita curiosidade para ver este filme. O filme começa bem, tem boas personagens, assim, meio esquisitas, e depois tem um final mais cringe do mundo, meu. Aquele final é a coisa mais clichê, mais cringe que pode existir. O filme até está bem está engraçado. Vai pôr cenas engraçadas, tem os primeiros 40 minutos bastante originais, depois decai a pique na qualidade e na originalidade, e tem aquele final musical destes filmes adolescentes de competição, que é como se fosse uma equipa de beisebol ou de basquetebol, ou seja o que for, mas com música, com uma batalha de música, coisa mais cringe do mundo. Eu ia vomitando de tanta cringelhada, de tanto... Ah. Pá, e acho que tu gostaste mais do que eu, António, mas vou-te deixar para ti agora acabares o
raciocínio. Antes de mais, temos que dizer que a batalha de bandas é entre uma banda que toca Ed Sheeran e outra que toca metal. O que por si só já mostra muito a faceta do terceiro ato do filme. A verdade é que o início... Tal como estavas a dizer, é brilhante. A ideia deles à procura do seu hipotético terceiro membro para conseguirem fazer a banda.
E são pessoas, são personagens desajustadas. Exato. A miúda é... Como é que se diz?
Ela tem psicose, não me lembro da doença.
Mas é tipo autismo, é quase como autismo.
Sim,
eles são os desajustados também, são completamente desajustados do resto da escola, e acho que isso está muito engraçado e diferente, mas depois começa a descair, meu.
E o facto do outro, da segunda personagem principal masculina, por assim dizer, viver pelo metal, ele só faz tudo pelo metal, porque ele vai à casa de banho porque é metal, acaba por ser uma personagem exagerada, mas que faz sentido naquele filme, porque aquele filme tá, e voltando agora ao início do
olha, da, e tem, do e nosso tem direto, e, sim, diz
É exagerado, é como o Top Gun é exagerado para os aviões, aquilo é exagerado para o metal,
exatamente.
E tem ali pormenores que são deliciosos, especialmente para quem gosta do estilo de música.
Tem a banda sonora, então, é altamente, então tem Iron Maiden, Judas Priest e principalmente Black Sabbath, eles com aquelas cenas
a tocar no violoncelo, é incrível, no contrabaixo é incrível, fica fantástico. Pá, mas depois sim, o filme começa a descair naquele momento em que existe a ruptura do grupo. A partir daí acabou o filme. Porque nós já sabemos o que é que vai acontecer. Há a ruptura do grupo, eles depois ficam todos amigos outra vez e temos um final feliz.
Depois a reprimenda já não é psicótica e é toda gótica e pronto.
Exato.
E depois
há aquele pormenor fantástico do final, que dá o twist do final feliz, em que nós pensamos, bem, o gajo lixou-se completamente, mas afinal não. Exato. Eles ainda ficaram mais famosos.
E tem a agenda LGBTQI+, como todos os filmes.
Sim, claro.
Não, só uma coisa que eles dizem, isso é muito gay, ou é muito gay isso, ter uma violoncelista numa banda de metal é muito gay. E depois eles olham para os posters e estão lá os Hammerfall, o Judas Priest, e depois aparece lá o Axl Rose, dos Guns N' Roses. Ele é gay, eu nem sei. Ele é gay para aparecer isso nessa cena, meu.
Não é.
É só por se vestir assim, todo o coisa.
Sim. Pá, é os gajos esqueceram-se que os apocalípticos existem. Mas isso, pronto, é outra história.
E puseram um Axl Rose, que não é, lá está.
Exato. Mas, eu falo desapocalíptica porque eles usam instrumentos clássicos
para ficar metal. Sim. Há isso nessa situação. Eu não sei, pois, ok, está bem. Mas pronto, aparece também lá o Rob Halford com uma aparição e com duas ou três frases e já valeu o filme. E só o War Pigs do Black Sabbath valeu a pena pela música e pela banda sonora.
E a cena da escapatória, do asilo também é engraçada.
É,
porque mais metal que aquilo era impossível.
Ah, está engraçado, essa parte é engraçada. Bom, Ricardo, tens mais alguma coisa para dizer ao António? Senão, eu já acho que já tenho tudo dito.
Não. Epá, eu agora estou curioso, é pelo mês de junho, de filmes para junho.
E o que é que dá curioso com o quê? Diz-me lá, que é para acabar isto.
Logo por começar pelo Mundo Jurássico Domínio.
Sim. Ah,
ganda fã de Top Gun e ganda fã de Jurassic Park.
Sim.
Ou Jurassic World.
Sim, Jurassic Park, Jurassic World. Grande fã pelos dinossauros criados pelo Spielberg também.
Sim.
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 Por isso estou ansioso.
Tudo bem.
Por me sentar numa sala de cinema durante 2h30. O filme tem 2h36. A ver o último capítulo, é a épica conclusão deste Mundo Jurássico.
E é para acabar mesmo? Ou é um fim de ciclo?
É para acabar, depois aparecem os spin-offs.
Ok.
Os derivados. Mas aqui termina. Daí recuperar o elenco inicial, o Sam Neill, a Laura Dern e o Jeff Goldblum, e juntar aí este elenco atual, o do Chris Pratt e a Bryce Dallas Howard. E haverá ali um filme também para subir agora em sala de cinema. Por isso, para mim, a estreia de junho mais é guardada e ansiada, e é uma das estreias do ano que eu muito aguardo. Depois, para julho, tenho outras duas, mas esses são os mínimos e o top.
Os mínimos ainda está em junho, é dia 30. Dia 30 de junho.
Em junho temos duas estreias.
Ainda temos o Telefone Negro, que é um filme de terror do Ethan Hawke, que vai ser espetacular. E para julho, além do Thor, tenho que fazer uma breve menção ao facto de que vai sair talvez um dos piores filmes que eu já vi este ano, e por pouco que não ganhou American Psycho 2, que é o Sharkbait, que é um filme a tentar simular o tubarão, só que a falhar epicamente.
Olha, mas ainda temos o Buzz Lightyear, que eu estou curioso.
Pois
também.
É, o Buzz Lightyear. Sai agora em junho. Sai dia
16.
Sai no dia fixe.
E o Elvis, vocês estão com alguma esperança nisso?
Eu tenho muita esperança no Elvis. Muita esperança e espero que o filme cumpra. Aliás, já estou a pensar no Elvis para exibições ao ar livre e o Elvis estreia a 23 de junho. Juntamente com o Telefone Negro e juntamente com o filme francês, que é o Camelote, o Premier Volé, e eu tenho muita curiosidade neste Camelote. Mas é um filme francês que estreia já com mais de meio ano de atraso em relação ao resto do mundo. E para 30 de junho, juntamente com a estreia dos Mínimos 2, à exceção do Grupo, está prevista a estreia do 1618. Isto é um filme português, realizado pelo Luís Miguel Ismael, sobre perseguição.
Vejam aí, está o Luís Ismael aqui no nosso canal de YouTube, desculpa interromper-te, Ricardo, posso continuar?
Não, sem problema. Sobre a perseguição aos judeus e pela Inquisição lançada pela Igreja, tudo que era judeus. E o filme é um período negro da nossa história, que aqui está contado numa perspectiva que nós não estamos habituados a conhecer. E pode surpreender muitos espectadores, até mesmo por este ser uma história portuguesa, mas pela qualidade da realização e pela qualidade do filme. Se chama-se 1618, em princípio tem estreia prevista para 30 de junho.
Estou muito curioso também com esse filme, sim senhor. E pronto, olha, um filme que o António vai completamente passar ao lado, é o The Banishing, A Casa do Mal. Pronto, que é um filme de terror, mas é de paranormal, que ele não gosta nada do paranormal e, portanto, não, vai passar-lhe completamente ao lado.
Nada, vai-me passar ao lado mesmo. É difícil algum filme paranormal me conquistar.
Nem os outros gostaste ou não viste?
Qual? Os outros?
Os outros, com a Nicole Kidman, sim.
Ah, esse eu vi.
O
é engraçado, mas mesmo assim não faz o meu estilo. Mas conseguiu dar é engraçado.
E o Beetlejuice?
Epá, mas agora também gostei. Pronto, olha, gostei.
Mas isso não é de terror, mas isso não é de terror. Gostei, é fantástico, paranormal, mas não é de terror.
Eu gostei do Evil Dead, também é paranormal. E também gostei do
Evil Dead. É paranormal, mas é como os nomes em Elm Street.
Ah, e gostei do Silent Hill. O Silent Hill é paranormal. Também gostei. E gostei do Primeira Atividade Paranormal. Uau!
Então já começaste a gostar de alguns.
Podia continuar. É que eu tenho um problema com esse tipo de filmes, porque a primeira vez que eu vi um, tinha eu uns 11, 12 anos, foi numa sala de cinema lá em Marco Canaveses, e os senhores, a malta do cinema já me conhecia toda, porque eu à sexta-feira era certinho direitinho que eu ia lá ver uma estreia qualquer. E então... fui num aniversário de um amigo meu ver um desses filmes. E numa altura em que há um jumpscare, o senhor que estava na câmara, porque aquilo ainda era câmara analógica, sai da sala da câmara, escondeu-se atrás de nós e num momento o jumpscare mete-me a mão no braço. Digamos que não foi lá. Eu estava tão atento, eu fico muito concentrado a ver filmes, então, ao meterem-me a mão no braço, num momento daqueles, eu fiquei traumatizado para a vida com filmes.
Acredito.
Mas consegui ir ver o Annabelle 3 em IMAX e o que mais assustou foi que não desligaram o símbolo do IMAX.
Vá lá. Foi fixe, que assim não tiveste medo. Assim dava luz suficiente na sala.
Assustou-me porque eu nunca tinha visto o símbolo do IMAX ligado durante tanto tempo. Estava a pensar, porra, a conta da luz que estes gajos vão pagar.
Por falar na luz e ter muita luz, não sei se já foste alguma sessão do ScreenX. A única desvantagem do ScreenX é que realmente dá muita luz para a sala de cinema. Tem tantos ecrãs, tem ecrãs de um lado, portanto, as paredes laterais estão completamente cobertas por imagens e como à frente, que dá muita luz e vemos as cadeiras todas e vemos tudo. Isso é um bocadinho.
Acho que é um bocado contraproducente.
É pena, é o único defeito que tem o ScreenX, mas de resto há uma envolvência muito gira. Se estiveste no centro, como eu estive, não tanto nos lados, mas se estiveste no centro, como se fores cedo para a sala e encontrares bons lugares ao meio, no meio da sala mesmo, não é cá atrás nem lá à frente, é no meio e no centro, portanto, é fixe. Portanto, mas pronto. Olha, pessoal, está tudo dito, não é? Sim. Como dizia o Herman, como dizia o Herman aqui há uns anos, all the watch good moves, e a gente despede-se por agora, e pode ser que a gente volte para o próximo mês, ou assim. É o Laro Vérmio. Okay. Pode ser que a gente volte para o próximo ano. Olha, o Ricardo até ficou paralisado com o medo agora. Olha para aquilo, está completamente paralisado.
Não.
Já voltou.
Calma. Foi a Samara do The Ring que apareceu lá e deixou...
Já sabem que a Paranoia Coletiva também está em formato podcast. Podem ouvir nas vossas principais aplicações de podcast. Podem ver também aqui no YouTube. Quem vê no YouTube podem colocar um gosto e deixar comentários, que é uma coisa porreira. Vejam, digam quais são os vossos filmes favoritos também aqui nos comentários no YouTube. Visitem o nosso site em centralcomics.com. Sigam as nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, apareçam no Discord, coloquem-se seguir no Google News, e não sei se me falta mais alguma coisa, mas estou a ficar sem ar.
Matar um esquilo, ligar uma luz à meia-noite e fazer um altar de velinhas para o site, se faz favor.
Mas não comer, não podem comer depois da meia-noite, senão transformam-se em gremlins. Olha, aí está ele, para não continuar.
Exatamente.
Ele está no... E também temos outro podcast, uma entrevista possível com... Aliás, eu vou voltar ainda esta semana. Eu acho que sexta-feira vou ter aí um episódio novo da entrevista possível com. E, portanto, estejam atentos. Está todo? Pronto. Meus amigos, muito obrigado por tudo. E...
Always lots of good news.
Até breve.
Tchau.
Tchau.